Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Eu estou aqui com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Oi, Zé. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kennedy. Como vai? Tudo bom?
Tudo bem. Ô, Zé, da semana passada para cá teve muita notícia, né? Mauro Cid, que acabou depois sendo preso na sexta-feira, depois de confirmar que não sofreu pressão para delatar. Aí nós tivemos no domingo um de histórico com a solução do caso Marielle na questão dos mandantes do assassinato especificamente, mas aí há desdobramentos sobre os quais a gente vai falar. Teve essa notícia, deu no New York Times, né? A imprensa brasileira comeu uma bola aí, nós comemos todos uma bola, e o New York Times informou que o Bolsonaro passou 2 dias no carnaval lá na Embaixada da Hungria. Acho que é o único lugar bacana para passar carnaval e fugir da polícia para o Bolsonaro era lá mesmo. E, enfim, essa semana vai ter visita do Macron, tem todo um debate aí sobre o que vai acontecer com o Bolsonaro. Ô Zé, vamos começar pelo mais importante, que é o caso Marielle, né? O assassinato dela e do Anderson Gomes em março de 2018. Depois aí de 6 anos, a Polícia Federal finalmente, né, anunciou aí que os mandantes são os irmãos Brazão, tem o envolvimento do então chefe de polícia do Rio à época, o delegado Rivaldo, e estão lá presos. E a pergunta para vocês é: você falou muito desse caso, não vou fazer uma grande memória do que aconteceu nos últimos dias, acho que é melhor a gente discutir aqui. Quais vão ser as consequências, Zé, da prisão dos irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho Brazão?
Bom, Kennedy, é difícil de prever porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento dos Brazão depois de presos, né? Se eles vão ter a mesma atitude dos outros envolvidos na morte da Marielle, que foi delatar, né? Tanto o Elcio Queiroz quanto depois o Rony Lessa, ou se eles vão ficar em silêncio e tentar demonstrar sua inocência, etc. O que eu posso te dizer é que eu venho há algum tempo examinando as conexões da família Brazão e eles têm uma rede de contatos muito ampla e surpreendente. Ela vai do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, ao prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, a conselheiros dos tribunais do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, vários deputados, vários senadores, promotores de justiça, delegados de polícia. É uma rede realmente poderosa, sem contar
Dá para
a
incluir, Zé,
Brazão
nessa
Inc.
rede de. Nessa rede aí, dá para incluir o governador Cláudio Castro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele?
É circunstancial, mas dá. E aí vale uma pena falar uma coisa, né? Esse inquérito, cujo relatório veio a público no final de semana, tem mais de 400 páginas, ele está sendo muito criticado por não ter nenhuma smoking gun, literalmente, né? Não tem a prova definitiva dos crimes, não tem nem
A
sequer a
prova
arma, né?
direta, a prova cabal, é isso.
Exato. E o que eu acho é o seguinte: depois de 6 anos, que foi o tempo que o esquema dos Brazão e do crime organizado no Rio de Janeiro conseguiu manter esse caso sem investigação, ou ao contrário, com contra-investigações, quer dizer, é um caso que toda essa rede que eu citei, que vai da polícia ao Ministério Público, passando por todas as instâncias de poder do Rio de Janeiro, atuou em conjunto para ocultar os mandantes do crime. É muito difícil, depois de 6 anos, você encontrar a arma do crime fumegando, né? Porque ela já talvez nem
Isso.
exista mais, quanto mais com cano quente, tá certo? Quer dizer, as provas objetivas que poderiam haver já foram todas eliminadas porque uma máquina corrupta tratou de eliminá-las. Não foi o tempo apenas, né? O que é importante prestar atenção? O que os policiais tentaram e conseguiram foi obter delações dos executores do crime que foram checadas. E, não, e nada nessa checagem entrou em contradição com a versão que os delatores apresentaram. Segundo, a quantidade de circunstâncias, de provas ou de indícios circunstanciais que ligam a família Brazão a esse e a muitos outros crimes é gigantesca. E elas fazem um conjunto que é muito eloquente, que conta uma
Pois
história
é.
bem contada.
Pois é, sem te interromper, mas já te interrompendo, nós hoje estamos fazendo o programa num outro aplicativo. Então ele tem um delay um pouco maior, fica ruim, às vezes eu não quero te atropelar. O Zé, é o seguinte: primeira coisa, eles são apontados como os mandantes. Como os mandantes, você teria a elucidação final. Eles têm o quê e a quem delatar? Há alguém acima ou ao lado deles nessa empreitada? Acho que esse é um ponto. O outro segundo ponto do que você traz, que me parece muito importante, o Rony Lessa é um arquivo vivo do que o Flávio Dino chamou de ecossistema do crime lá no Rio de Janeiro. E está lá na delação dele. Isso pode puxar o novelo de outros casos e atingir vários personagens dessa rede aí. Porque, em tese, a coisa da delação, quando você chega no mandante, em quem mandou matar, quem que ele pode delatar? Só se ele tiver mais um associado. Ou se ele for um pau-mandado
É que
de
eu
um
acho,
mandante
acredito.
superior.
É que eu não sei, se realmente não sei, nem tenho nenhuma hipótese, se existem mais interessados na morte da Marielle diretamente conectados aos Brazão nesse caso. Vamos lembrar, quem são os Brazão? Os Brazão é uma família de 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres, em que os 3 homens têm cargos eletivos, né? Um é deputado federal, um é deputado. Já foi deputado estadual e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e outro é vereador. Começou como vereador e depois chegou a deputado estadual. Que são cadeiras que eles vão. E é uma marca tão forte que eles alugam o nome Brazão para outros candidatos, com outro sobrenome que viram Brazão na época da eleição. Tem vereador em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, que usa Brazão. Enfim, é uma marca realmente muito forte. A área de atuação política deles é concentrada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente nas comunidades pobres, tipo Taquara, Rio das Pedras, que é o berço do milicianismo no Rio de Janeiro. Rio das Pedras é onde surge a milícia no Rio de Janeiro. É o lugar onde ela é mais forte e onde eles são mais votados. Esse conjunto de provas circunstanciais é muito forte e eloquente. Então, o que eu quero dizer com essa rede dos Brazão é que eles sabem como funciona o mundo podre fluminense, melhor do que ninguém. Eu não sei se eles têm mais algo a contar sobre o caso Marielle, mas certamente eles têm muito a contar sobre vários outros casos. Vou te dar um exemplo.
Exato.
O Flávio Bolsonaro foi colega de plenário do Domingos Brazão, que é um dos Brazão que está preso. Os dois eram deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro à época. Os bolsonaristas falando: imagina, o Brasil era petista, apanha para Dilma em 2010 e 2014. É verdade. Em julho de
Fato.
2010, o Brasão levou pela mão o então ascendente Eduardo Cunha para fazer campanha nas vielas mais pobres de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e 3 dias depois, ele estava na Cinelândia, num comício da Dilma, fazendo campanha por ela. Agora, a afinidade dele foi uma afinidade circunstancial, tanto que Eduardo Cunha foi o cara que detonou o impeachment da Dilma Rousseff e levou o MDB
Isso.
à cúpula do poder federal com Michel Temer, que era do mesmo partido que ele, tá certo? Ideologicamente, os Brazão foram sempre mais próximos dos Bolsonaro. Vou dar dois exemplos. O Flávio Bolsonaro votou no Brazão para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que isso, em várias votações, até votações que eles perderam, eles estiveram juntos. Mas o que eu acho mais simbólico é que eles dois tinham o mesmo hábito, que era dar medalhas para policiais Às vezes as medalhas mais altas da hierarquia lá de medalhas da Assembleia do Rio, medalha Tiradentes, por exemplo, para policiais que depois vinham a ser presos. Então o Flávio condecorou o Adriano, capitão Adriano da PM, né, o chefe do escritório do crime, que depois viria a ser assassinado,
Ainda Nóbrega.
queima de arquivo. E o Domingos Brazão condecorou, deu uma medalha Tiradentes para o Marco Cipriano, que à época era chefe, um delegado, chefe da Polinter do Rio de Janeiro, e que em 2022 foi preso sob acusação de ser integrante da quadrilha do Rodrigo Andrade, que a mídia carioca, parte da mídia carioca, costuma chamar de, como é que é, o nome que eles dão, o peculiar nome que eles dão para os criminosos organizados do Rio, que é por causa do jogo do bicho, né? Parece que é uma coisa menor, né? São infratores, esqueci agora a
Contraventores,
terminologia.
contraventores,
Contraventores.
contraventores.
É a maior tucanagem de nome de criminalidade que eu conheço, chamar um cara tipo Rodrigo Andrade de contraventor. O cara tem uma ficha corrida de, enfim, quilométrica. Mas o Cipriano foi
Pois
preso
é.
sob acusação de ser parte da quadrilha do Rodrigo Andrade, que é a mesma quadrilha do Rony Lessa.
Sim,
Enfim,
pois é.
o que eu quero dizer com isso é que os Brazão são um arquivo vivo dos bastidores do Rio de Janeiro, onde todas as instituições estão, não vou dizer corrompidas, porque não é instituição inteira, mas em que grande parte dessas
Isso.
instituições estão invadidas, estão infiltradas por criminosos do Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Tribunal de Contas. Imagina um Tribunal de Contas, Kennedy, em que seis dos sete conselheiros são afastados ao mesmo tempo sob acusação de pertencerem à mesma
É isso.
organização criminosa.
Não, é
Então,
importante
assim,
lembrar, viu, Zé, que
não é,
em
eu não me refiro ao caso
2022
Marielle. Eu não sei se o caso Marielle
é.
tem outros mandantes. Talvez não tenha, porque, ao que tudo indica, era uma rixa motivada pela atuação da Marielle contra a grilagem de terras que a família Brazão é acusada de ter feito ao longo de décadas, especialmente nessa área da Zona Norte. Mas, desculpa, da Zona Oeste do Rio. Mas o meu ponto é que os Brazão sabem muito mais do que o caso Marielle. E o fato deles estarem presos abre uma possibilidade de a gente vir a conhecer um Rio de Janeiro que é muito menos bonito do que a paisagem deixa transparecer.
Olá, pessoal, a gente está de volta. O Zoom deu uma caída aí. Na verdade, foi o VMix, agora é o Zoom. Eu estou meio travado no ar aí. O Zé também está travado? O Zé, vê se você está conseguindo
Tô
falar.
fazendo micagem, mas não tá aparecendo, Kennedy.
Eita, bem, tentamos dois aplicativos aí, está difícil o pessoal fazer programa ao vivo com problema na internet. Mesmo o Zé estava falando ali das consequências da prisão dos irmãos Brazão, coisa toda do crime organizado lá no Rio de Janeiro. Precisa de um gatonete aí da milícia para
É,
ver
vou
se
pedir uma
a
ajuda para
gente
os Brazão,
consegue
para ver
ter
se a gente consegue
internet.
uma conexão melhor.
Vou para o Brasão, que tá difícil. Olha só, o Toledo estava explicando a rede de contatos da família Brazão, contatos políticos, a sociedade carioca, com a polícia, enfim, com tudo lá, e que consequências pode haver para além do caso Marielle, né? Porque eles estão apontados como os mandantes do caso, o caso está solucionado desse ponto de vista, mas eles podem falar de outros crimes dos quais eles tenham conhecimento, de outras pessoas que possam eventualmente ter algum envolvimento. Por ora, parece que era mesmo uma rixa entre os Brazão e a Marielle, né? A gente tem que ver os desdobramentos que isso ainda vai ter, se eles vão poder fazer algum tipo de delação ou não, e a investigação lá, o Rony Lessa é um arquivo vivo, contou muita coisa. Então, mas do ponto de vista no caso Marielle, a gente tem uma solução. Isso é bom, é uma vitória da democracia, porque é um crime político, é uma vitória do governo Lula e é uma oportunidade para mudar o patamar de combate ao crime organizado. O Zé estava falando, Zé, só queria lembrar de passar a palavra para você, A Raquel Dodge, no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, ela foi procuradora-geral da República até setembro. No começo do ano, ela colocou a Polícia Federal para fazer justamente um trabalho de checagem do trabalho da Polícia Civil do Rio. E em 2019, a Raquel Dodge chegou a pistas de envolvimento do Domingos Brazão. É que aí, depois assumiu Augusto Aras, a PGR, o Moro no Ministério da Justiça cairia logo depois e não fez nada, e o Bolsonaro colocou uma pedra em cima do assunto. E a gente tem que lembrar também que a Marielle foi morta em março de 2018, quando havia uma intervenção federal no Rio de Janeiro, que havia começado em janeiro de 2018, e o interventor era o Braga Neto, do governo Temer. Então, o Braga Neto fracassou na tentativa de apurar. A gente está vendo o envolvimento do Rivaldo Barbosa, que era
Mas o
então
que é
chefe da
isso?
Polícia Civil, no caso. É mais, é assim, é o que dá para dizer. Mas,
É que o
enfim.
Rivaldo foi
Então, temos
nomeado
assim:
na
governo.
véspera do assassinato da Marielle.
Da
E
véspera do
ele
assassinato.
nomeou o
É isso. Então.
delegado responsável que viria depois a fazer a investigação, que não era investigatória, na manhã seguinte à
Isso.
morte dela.
Isso. Agora, Zé Louco, que em 2019, a Raquel Dodge falou: ó, tem pistas de que é o Domingo Brazão, de que a Polícia Civil não está fazendo o trabalho dela. O governo Bolsonaro coloca uma pedra em cima desse assunto. E tratava o caso Marielle com desdém, inclusive, né? Então, assim, é importante a gente não esquecer disso. Mas eu devolvo a palavra para o Zé para a gente continuar com o programa. E, rapidamente, Zé, temos que falar disso. Tem muito comentário sobre o tema, mas, por favor, retoma aí para a gente ler os
É,
comentários. Eu peço
eu
desculpa
li
pela queda.
vários comentários, mas eu acho que eu estava fora do ar. Eu li para mim mesmo. Mas, enfim, é o meu ponto, só para terminar aqui, para amarrar, é que as conexões dos Brazão pegam todo o submundo do Rio de Janeiro, que eu não sei nem se pode ser chamado de submundo, porque eu não sei o que está acima e o que está abaixo. É tão grande, é tão longe, vai tão longe, é tão intrincada a rede de conexões deles, tanto políticas quanto empresariais, que é difícil saber o que é sub, o que está em cima, o que está embaixo, entendeu? É, talvez eles estejam por cima e a gente é que acha que eles estão embaixo e nós aqui também embaixo. Às vezes eu tenho essa
Isso,
impressão.
dá
É, o meu
isso.
ponto é que eles estando presos e tendo contra eles, eventualmente, provas cabais que podem levar à sua condenação, eles sabem de muitos outros crimes que vão muito além do assassinato da Marielle e que destrinchariam o tamanho desse aparato criminoso que invadiu todas as instituições fluminenses, todas, sem exceção, do Ministério Público à Justiça. Tribunais, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Governo do Estado, esses caras nomeavam e continuam nomeando até outro dia gente na prefeitura. É, nomearam parentes para a diretoria financeira da Companhia Habitacional do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma mina de ouro do ponto de vista de informação, né? Agora, se isso vai ter o desdobramento, ia também saber quem que pega, né? A gente também não sabe a extensão desse negócio. Então, meu ponto é esse, é que vai muito mais longe do que o caso Marielle, e é porque as conexões dos Brazão, elas são, eles não são os manda-chuva, mas eles são parte dessa rede criminosa que opera no Rio.
Isso, exatamente. Ô Zé, nós precisamos tomar uma decisão aqui no ar, estou consultando o pessoal da produção aqui via Zap. Se a gente fala dessa questão da prisão do Bolsonaro, se a gente já parte para uma entrevista com a
Acho que a
Heloísa
gente
Star,
deveria
né?
falar, porque a gente prometeu ter um monte de comentários,
Em comentários?
sobre esse
Vamos.
assunto.
Quer ler os comentários, Zé? Vamos ler, posso ler aqui então?
Pode
De
ler, pode
tudo?
ler.
Vou pegar aqui, ó, vamos começar. Marco Cunha, o que mais me impressiona nessa estadia do Bolsonaro na embaixada é que, uma vez mais, ele abandonou os companheiros à própria sorte. Não chamou Braga Neto, Heleno e Garnier para fugirem com ele. Bárbara Jacobsen, qual será o próximo a desmaiar em frente à Polícia Federal? Né? É uma tradição desses valentes militares brasileiros, quando confrontados com uma notícia de prisão, desmaiarem. Flávio Santos, ainda bem que o Brasil não está em guerra com ninguém. Flávio Santos, isso é um absurdo. Batman ia fugir sem o Robin. Como é que pode? Como é que pode, Freud? Ao Danilo Sotero Rogério, um pouco atrasado hoje. Pode ser o começo de um grande avanço nas investigações da milícia carioca, mas do jeito que o Rio de Janeiro está, tem que ser refundado. Aí ele está se referindo ao tema que o Toledo estava falando e os comentários anteriores é sobre o qual a gente vai falar, que é essa ida do Bolsonaro à Embaixada da Hungria, como eu falei na abertura. Dani Marques, Boa tarde. Milhões de hotéis para ir e Bolsonaro me escolhe logo a embaixada húngara do ditador de extrema-direita para se hospedar. Será que nessa fuga tentou-se pedir asilo político? Lúcio Veríssimo Góes. É um covarde este Bolsonaro. Joga os companheiros no fogo e corre. Felipe de Medeiros Oliveira. Boa tarde. Menos para você, que correu para dentro da embaixada. Alane Neves. Boa tarde, pessoal. A prisão do clã Brazão é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais por vir sobre o escritório do crime no Rio. É isso que o Tony estava falando. Quantidade de informação que esse pessoal deve ter sobre o escritório do crime, né? Que estava dentro da Polícia Civil ali. Né? Uma filial do escritório do crime estava lá na chefia da Polícia Civil com o Rivaldo Barbosa. Júlio Hiroshi Roma. Jair Bolsonaro é melhor jail se acostumando, né? Jail é prisão em inglês aqui, é uma brincadeira dele. Victor Veloso. Toledo se refugiou na embaixada da Hungria, por isso não começou. O cara tava tão tirando
É, a
o
conexão aqui em Budapeste está muito ruim na internet.
Isso, exatamente. Conexão na embaixada está ruim, ô Victor. Felipe de Medeiros Oliveira, o mito jamais abandonaria seus seguidores, foi para os Estados Unidos e para a embaixada da Hungria para reunir forças para combater o comunismo. Boa ironia do Felipe. Carlos Atis, Bozo nos próximos 30 anos só verá a Hungria no docu nos documentários da Netflix. Tá apostando aí o.
Ô,
Maristela
Kennedy,
Leite, diga. Eu tô lendo, diga.
eu queria te provocar, eu queria saber a sua opinião sobre essa visita do Bolsonaro à Embaixada da Hungria durante o Carnaval, mas eu tenho algumas perguntas. Por que
Vambora.
ele fez isso sozinho, né, sem nenhum familiar, sem não levou a Michelle, não levou ninguém? Segundo, por que vazou agora? Quem vazou? Qual o interesse disso nesse momento? E o que que ele foi fazer lá durante 48 horas? Ele tem linha direta com o ditador da. Ditador não, né? Com o homem forte da Hungria, porque lá tem eleições, mesmo que não dá para levar muito a sério, né? Outro modelo. Ele tem linha direta com o Orbán. Você acha que ele ficou 48 horas esperando para saber se ia conseguir ter asilo, não ia conseguir? Nada fecha nessa história, na minha opinião. E eu acho que desconfio que ele está justamente nesse momento tentando forçar a própria prisão.
Zé, eu discordo. Eu não acho que ele esteja tentando forçar a própria prisão. Mas é uma tese que eu respeito, né? É um cálculo político. Olha, se eu for preso agora, né, numa preventiva, sem uma sentença final transitada em julgado, e até sem o oferecimento de uma denúncia, o Bolsonaro não foi nem denunciado ainda pela Procuradoria-Geral da República, né? Isso pode soar como uma perseguição. Então, assim, essa tese, ela tem ali uma lógica política por trás dela. É que o Bolsonaro, ao longo de todo o tempo, é difícil a gente entrar na alma de uma pessoa, na cabeça de uma pessoa. A primeira pergunta que você falou foi por que que ele foi sozinho, né? O Bolsonaro não participou da cerimônia de transmissão de posse e tem uma tradição de jogar ao mar os seus companheiros. Não me parece uma pessoa que tenha coragem pessoal, né? Por que que vazou agora? Essa é daquelas perguntas assim. Aí a gente sempre vale para mim o seguinte: tem interesse público? Né, se alguém que vazou tem um interesse em vazar agora por uma razão, eventualmente para criar um motivo para ele ser preso, então interessaria essa estratégia bolsonarista de forçar a prisão, o vazamento. Acontece o seguinte: tem interesse público. O Bolsonaro, 2 dias depois de ter o passaporte dele apreendido, ficar hospedado na Embaixada da Hungria, que é território internacional, e eventualmente dali pedir um asilo político, há interesse público na discussão disso, porque é um desrespeito a uma medida cautelar, né? A ideia de que ele forçar a prisão dele seria bom para ele, eu respeito, acho que ele pode tentar tirar dividendos disso. Mas eu acho que aí a gente tem que separar um pouco o seguinte: o que é um império da lei? O que é um Estado democrático de direito? Porque também, se a gente radicalizar demais essa coisa de que, olha, ele está tentando ser preso, não vamos cair nessa, vamos agir com cautela, como alguns ministros do Supremo ficam falando em off. Ministros do Lula também falam: olha, talvez não seja bom prender o Bolsonaro agora. Bem, obviamente que, do ponto de vista político e jurídico, melhor seria prender mesmo depois do trânsito em julgado de uma decisão final, né? Transitou em julgado no Supremo, porque se houver uma denúncia, se ele for condenado e se houver o trânsito e havendo o trânsito em julgado dessa condenação, esse é o cenário ideal. Acontece que é o seguinte, tem um Estado democrático de direito aí. Tem uma lei no Brasil. Se em algum momento o Bolsonaro, que é alvo da investigação, der motivo para uma prisão preventiva, ele tem que ser preso. A gente não pode normalizar a ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso após o trânsito em julgado de uma decisão final lá no Supremo Tribunal Federal. Que a gente dá o aval para ele fazer o que ele quiser agora. Ontem em São Paulo, havia uma decisão do Tribunal de Justiça proibindo a uma homenagem a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Estava lá o prefeito Ricardo Nunes, os vereadores, o Bolsonaro e a Michele, e a homenagem aconteceu contrariando uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Eu até acho uma bobagem, ela pode receber a homenagem lá, que acho que é até uma oportunidade para ela e o Bolsonaro conhecerem algum teatro na vida. Imagino que nunca tenham entrado no Teatro Municipal por vontade própria, por desejo próprio. É até uma oportunidade de tomar contato com algo que não está no repertório desse pessoal e de muitos desses bolsonaristas que foram lá fazer essa homenagem. Mas se a gente radicalizar essa ideia e normalizar a ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso depois de o Supremo tomar a decisão final, nós estamos repetindo o erro que nós cometemos em 2018 e que a imprensa cometeu, que foi tratar o Bolsonaro como um político normal quando ele não era. Ele tinha apoiado o Ustra, tinha votado, homenageado o Ustra, que é um ditador, um torturador, homenageado o Ustra no voto dele no impeachment. Ele tinha uma tradição de ataque à democracia da tribuna da Câmara dos Deputados. Ele defendia abertamente uma proposta autoritária. E a gente via a imprensa brasileira cobrar do Haddad e do Bolsonaro compromissos com a democracia, como se fosse, pudessem ser comparáveis, a tal falsa equivalência. O Lula preso, né? Foi preso, estava na prisão, e o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente corre no risco de normalizar comportamentos que não podem ser normalizados. Não é normal um presidente da República, um ex-presidente da República, que teve seu passaporte tomado, ir para uma embaixada de um país governado por um autocrata e ficar 2 dias. Ele estava com medo de uma ordem de prisão ali. É isso que é legítimo supor, né? Então, eu entendo o argumento que você traz, mas eu acho que ele é perigoso, Zé. Vai
O
lá.
meu único ponto, Kennedy, é assim, para mim, mais importante do que quando o Bolsonaro vai entrar na cadeia é quando ele vai sair.
Concordo com
Se,
você.
né, é muito mais importante isso. Então, o que eu acho é que quanto mais provas houver, quanto mais elementos houver, e essa prisão dos Brazão não deve ter agradado o clã Bolsonaro, pelas possibilidades que ela abre. Eu acho melhor. Acho um pouco precipitado concluir que esses vídeos são todos legítimos. Eles não são prova, né? Enquanto eles não forem obtidos de forma legal, que você saiba a origem, a polícia consiga verificar se não houve nenhum tipo de manipulação, etc. Porque você não pode considerar que isso é uma prova cabal de que ele esteve lá e ficou 24 horas,
No vídeo
embora
da
ele tenha admitido
embaixada,
que sim.
não, mas foi checada pela equipe do New York Times, que é
Sim,
um
mas
meio que
digo,
tem responsabilidade.
do ponto de vista jurídico,
A PF
como
tem
é que,
que
né?
isso,
Tem que ter uma
periciar, claro,
investigação independente da
isso tem que
Polícia
virar prova.
Federal.
Sim, tem que virar
Não é
prova.
sair
Sim.
prendendo com base na notícia de jornal, né?
Também acho.
Por mais que a gente confie no New York Times, não estou botando em dúvida
Sim,
o
sim.
trabalho do New York Times. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em vez de estar discutindo, eu acho, a coisa mais importante, que é o caso Marielle, que, né, o que que é importante no caso Marielle? Você falou isso no começo, eu acho que é importante reforçar. Bastou trocar de governo que a Polícia Federal começou a investigar e descobriu os mandantes em 1 ano. Ficou 6 anos parado enquanto o Bolsonaro estava no
Cinco
poder.
anos.
Bolsonaro e o MDB, que deu origem ao clã Brazão, né? Então, é óbvio que faz diferença você ter uma Polícia Federal imbuída da sua missão de investigar e descobrir os crimes e não acobertá-los, né? Agora, meu ponto é esse apenas. Se há, de fato, circunstâncias, provas, e se elas são se a prisão do Bolsonaro é o mais conveniente para que ele fique o mais tempo possível na cadeia depois.
Ô Zé, artigo 312 do Código de Processo Penal. Planejar uma fuga é motivo para prisão preventiva. A gente tem que ver. Você tocou num ponto importante. O Alexandre de Moraes deu 24 horas, 48 horas para o Bolsonaro se explicar. Ontem o ministro do Supremo me disse: o Alexandre de Moraes não pode fingir que não viu. Na semana passada, quando a Veja divulgou os áudios do Mauro Cid dizendo que ele havia sido forçado a fazer uma delação e que a narrativa estava pronta, ele foi chamado na sexta-feira para depois escolher o depoimento dele. Ele confirmou que estava fazendo a delação de uma forma espontânea. Os advogados falaram que foi um desabafo dele e tal. E o Alexandre de Moraes mandou prender. Então viu o que o Mauro Cid fez. Né? O Bolsonaro, quando convocou a manifestação, horas depois de ir para a embaixada da Hungria, ele pediu para o pessoal não levar cartaz agredindo o STF e terceirizou o ataque para o Malafaia.
Malafaia.
Se ele quisesse ser preso, ele tinha liberado os cartazes e tinha feito o discurso no tom que ele fazia antes. Então ele está com medo de ser preso. Né? O Lula, quando falou covardão na semana passada, mudando o foco da reunião ministerial, parece que anteviu a matéria do New York Times. Porque, assim, desse ponto de vista, o comportamento do Bolsonaro é de uma pessoa para quem falta coragem pessoal para tudo.
Não, mas
Né?
isso
É,
não chega a ser
desde a
notícia,
carreira
né?
dele como capitão. É, mas a gente tem que registrar. Porque
Sim.
se ele quer ser preso, tem que ter coragem para ser preso. Né? Tem que pegar, fazer uma agressão clara. Me parece que tem uma violação ali. Alguma medida cautelar seria importante ser adotada? Talvez. Aí vai colocar uma tornozeleira nele, vai ser o quê? Vai ser um troféu para eles irem por aí, que estão monitorando os passos dele, aí vai reforçar isso, o discurso da perseguição política. Nós, como jornalistas, temos que ser claros. Tem perseguição política ao Bolsonaro? Se tiver, a gente tem que denunciar, porque uma democracia não pode perseguir. Nem o Bolsonaro, que eu acho um ser execrado. Mas, pelo que eu estou acompanhando, toda a investigação até agora é técnica, não persegue o Bolsonaro. Tem uma delação do Mauro Cid, a polícia investigou, tem dois depoimentos do ex-comandante do Exército e da Aeronáutica que complicam a vida do Bolsonaro. Então é o seguinte, quando ele faz esse discurso da perseguição política, a imprensa não tem que dar o título ao Bolsonaro se diz perseguido político. A imprensa pode colocar o olho para fora da janela e ver se está chovendo ou não. E dizer, está chovendo ou não está chovendo? Tem perseguição política ou não tem perseguição política ao Bolsonaro? Não tem. Porque se tiver, Zé, eu com todas as críticas que eu tenho ao Bolsonaro, eu vou ser o primeiro a dizer que ele não pode ser perseguido
Mas, Kennedy,
politicamente.
o
Então nós temos que
problema.
qualificar esse debate.
Mas não é a imprensa
Aí,
nesse caso. O problema é o
claro.
poder de comunicação direta que o Bolsonaro tem com a sua base. Né? Temos
Isso.
aquele dado, né? Tem 24% de brasileiros que se julgam de extrema direita.
Isso.
Não precisa passar pela imprensa para chegar nessas pessoas, né? O
É, mas
Bolsonaro
a
tem
imprensa
canal
tem um
direto com elas.
papel, Zé. A imprensa não
Sim,
pode,
mas não é
assim,
esse
só
para esse
ecoar esse
público que ele
discurso,
está
como muitas
mirando. Está
vezes.
mirando para os 20%, né?
É cada macaco no seu galho. Ele está mirando para o público dele, esse público dele engole qualquer mentira que ele diga, mas eu acho que é papel nosso do jornalismo dizer é mentira o que esse cidadão está
Sim,
dizendo. Como
claro.
muitas vezes foi dito, mas em 2018 não foi, ele foi normalizado. A gente não pode normalizar essa ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso depois de uma decisão final no Supremo. Porque esse processo vai demorar, ainda tem uma denúncia para ser oferecida. Haverá um julgamento a ser feito. Isso não é uma coisa rápida. Por mais que ele já esteja sendo julgado na terceira instância, e na última lá já está no Supremo, isso pode demorar um ano e meio, 2 anos.
É,
Né?
mas
E
eu tô
aí.
com a Heloísa Machado que disse pra gente que, em tese, dá para ser ainda esse ano.
Será?
Ela
Aí,
disse.
assim. Mas quando Lula foi julgado de uma forma relâmpago pelo Sérgio Moro, aquilo foi uma perseguição política. Eu acho que tem que julgar o Bolsonaro no tempo dele. A PGR tem que ter o tempo para oferecer as denúncias na questão das vacinas, das joias e da tentativa de golpe. O Alexandre de Moraes tem que analisar a qualidade daquela denúncia. O presidente do Supremo tem que marcar o julgamento dentro de um calendário de prioridades. Ninguém tem que correr para julgar o Bolsonaro em 3, 4 meses, não. É
Mas
importante, o aspecto
respeitando
formal no
todos
direito é
os
importante.
prazos, como tem sido respeitado até
Isso.
agora. Não estou falando para apressar, só estou dizendo que é possível.
Estamos no final de março. O inquérito do
A
golpe de Estado,
denúncia
que é o mais
pode ser
importante, vai.
apresentada em um mês. A investigação já está bastante avançada, a Procuradoria está acompanhando, não vai precisar refazer toda a investigação.
A
Enfim,
denúncia que pode ser
o que eu.
apresentada em um mês é da vacina. A da vacina pode. Das
Aí só precisa
joias
ser
e
condenado uma
do.
vez, não precisa ser condenado todas para ir para cadeia, né?
Mas eu acho, aí, para reforçar esse argumento de que não tem perseguição política nenhuma, seria importante concluir o inquérito das joias, do golpe de Estado. A polícia fala assim: ofereço aqui à Procuradoria-Geral da República o que eu apurei no inquérito aqui. Agora, trabalho de vocês aí, Gonê e seus auxiliares, vejam o que vocês querem fazer com
Ô,
esse
Kennedy,
negócio.
a gente
Vamos para o Ítalo?
essa conversa aqui poderia demorar umas 3 horas e a gente não chegaria a uma conclusão, porque é impossível chegar a uma conclusão, mas acho que foi importante a gente expor os dois lados da história.
Sim. E você sabe, você, Poli, deu um exemplo de jornalista para mim, eu admiro você para caramba. Quando você sustenta a tese que você sustenta, eu tenho respeito por ela. Além de ser seu amigo, eu sei o jornalista que você é, entendeu?
Ah,
Então, estamos
igualmente,
juntos aqui
está
para
valendo.
debater essa. Ô, Zé,
Vamos lá.
qual foi a síntese do primeiro bloco e do segundo? Como é que
A
ficou?
síntese do segundo você que vai fazer, não vem não.
Então,
A do
beleza, eu
primeiro
faço.
bloco foi Clã Brazan, arquivo vivo dos bastidores do crime no Rio de Janeiro.
Boa. É, a minha é erro normalizar a ideia de prender Bolsonaro só após decisão final do STF. Cabe, 73 toques aí. É erro normalizar a ideia de prender Bolsonaro só após decisão final do STF. Eu coloco aqui no grupo de Zap. A Heloísa está pronta para entrar com a gente aí? Cadê o pessoal?
Tá
Vamos
faz
lá.
tempo,
Heloísa está
coitada,
linda.
nos esperando aqui.
Ô, Heloísa, está ouvindo a gente falar
Eu
bobagem
estou
aqui?
gostando
Quando tinha
muito
gente
da
muito mais
conversa.
importante. Ô,
Eu
Heloísa,
estou
para a gente é
gostando
uma
muito
honra.
da conversa. Eu sou
Pô, que
leitora
bom.
de vocês, e estou achando o máximo estar conversando com vocês e conhecendo. Muito obrigada pelo convite.
Oi,
Heloísa,
Nós é
a
que
honra é toda agradecemos.
nossa. É isso, né, Zé? Agradecer, uma honra é nossa. A gente queria falar com você fazia tempo. Ainda bem que as agendas bateram e a gente conseguiu fazer hoje, né? Eu também sou um admirador aí do seu trabalho, que ajuda a esclarecer muita coisa sobre a história política do Brasil. O pessoal do Análise, que é um pessoal que tem um repertório amplo, conhece você, mas eu vou apresentar. A Heloísa Starling é historiadora, cientista política e professora da Universidade Federal lá de Minas Gerais, lá da minha terra. Ela é autora do livro A
Ah.
Máquina do Golpe. Sou de BH. Que fala sobre os 60 anos do golpe militar. Enfim, vamos falar de mais coisas com ela aqui que transitam em torno dessa questão militar, que é uma questão que é muito ampla. Mas, Heloísa, para começar, nós lemos os capítulos que você mandou para a gente, né? O Toledo até fez um comentário muito interessante quando manifestou a impressão dele de que, assim, o capítulo 1 tem muito. O Olímpio Mourão Filho tem muito parecido com o modus operandi do bolsonarismo, no sentido de tentar criar um caos atabalhoado, o despreparo, e você faz uma descrição meticulosa de como que aquele golpe de Estado começa ali no 31 de março para se consolidar depois, e o um capítulo sobre o apoio internacional, né? A pergunta que a gente vai fazer para você, Heloísa, que a gente quer sintetizar ao final e para começar a discussão, é a seguinte: quais as semelhanças e diferenças dos golpes de 64 e de Bolsonaro, que é uma tentativa, no caso, de Bolsonaro?
Olha, o que eu estou tentando pensar no livro é a gente entender o que é um golpe de Estado. Você tem várias maneiras de depor um presidente, né? Você pode forçá-lo a renunciar, você pode matar o presidente, fazer um atentado, você pode fazer um impeachment e o golpe. Então, a minha ideia foi tentar entender o que é um golpe de Estado, as etapas do golpe e construir o argumento de 64 aí. Então, você vai ver, quer dizer, nós não sabemos exatamente com relação ao Bolsonaro, nós não sabemos a extensão da conspiração dentro da golpista, que é a primeira fase de um golpe, dentro das Forças Armadas. Quer dizer, qual que é o tamanho do estrago que foi produzido de destruição pelo Bolsonaro? A segunda coisa é que ele está tentando. Ele tentou várias vezes ao longo do governo dele a criar uma situação de instabilidade institucional que permitisse avançar para tomada do poder. Então, não sei se você lembra lá em setembro, né, 20, 21
setembro de 2021, quando ele sobe em cima de uma caminhonete, bota, cria uma situação em que a população, uma fatia da sociedade vai para a rua, ela se autodenomina a sociedade brasileira, pede a intervenção militar e os militares fariam essa intervenção. Então, essa foi uma tentativa. No dia 8 de janeiro, você teve de novo a tentativa de criar uma situação de instabilidade institucional para produzir a tomada do poder. E aí você vai ver, em 64, duas diferenças. Quer dizer, em 64 eles avançam, eles vão tomar o poder. A segunda coisa é que você tem um projeto em 64, que nós podemos discordar ou concordar, mas você tem um projeto de Brasil que está sendo elaborado pelos militares, junto com os empresários, e que vai ser implantado a partir do momento em que eles conquistam o poder. E no caso de Bolsonaro, você não tem, né? Por outro lado, repara que tem várias indicações de que 64 é uma espécie de matriz. Que ecoa hoje no, 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 nas tentativas golpistas do Bolsonaro. Em 64, você tem as milícias, né, paramilitares, com braçadeiras verde e amarela, eles se autodenominam patriota, você tem toda uma estética nas manifestações de rua que se repete hoje com o uso da bandeira, com palavras de ordem, mas você não tem um projeto de Brasil como foi elaborado em 64. Então, eu tenho a impressão, por outro lado, o Bolsonaro e esses generais que estão ao lado dele, eles foram educados, né, eles foram treinados no treinamento militar deles por militares que participaram diretamente da repressão durante a ditadura. E isso produz essa evocação, essa espécie de utopia autoritária, como diria o Carlos Fico, ou essa que é uma boa, que é um grande achado dele, ou você pensar essa utopia regressiva de voltar à ditadura militar para poder implantar uma experiência autoritária. Então, não sei se eu estou
Luísa,
conseguindo
eu
responder. Se eu estiver
tô
falando
adorando a aula
bobagem,
aqui.
não, se eu estiver falando bobagem, vocês me falam se a internet caiu, a internet caiu. Eu fazia
Essa
isso.
parte do programa é por conta minha e do Toledo, a parte da bobagem.
Exato, a gente tem monopólio.
Tá bom.
Não abrimos mão. Eu queria voltar às 5 horas da manhã de dia 31 de março de 1964 em Juiz de Fora, porque eu gostei muito do livro.
Ah,
Infelizmente, só dois
dos dois
capítulos que eu
capítulos.
pude ler até agora.
Não, não fala isso não, porque a Companhia das Letras está louca. Cadê o outro capítulo? Cadê? Aí eu recebo um monte de mensagem. Cadê o outro capítulo? Eu olha, e
Eles estão
escrever é
tão
muito
ansiosos quanto
difícil.
eu. É natural.
Mas escrever é
Ninguém
difícil,
mandou
você sabia
escrever
disso?
direito.
Ah, escrever é difícil, muito
Eu
difícil.
sei. É um sofrimento, né?
As palavras saem correndo, sabe? Lembra aquilo que Carlos Drummond de Andrade dizia? A luta contra as palavras é a luta mais vã, né? E, no entanto, lutamos mal ou amanhã.
A
É
gente
isso.
perde essa luta todo dia, viu, Heloísa?
Todo
Que
dia eu
como
penso
jornalista a
também.
gente perde essa luta diariamente. Luísa, eu queria voltar para aquele horário, porque o que que eu acho assim, o que que mais me chamou a atenção no livro? Primeiro que você mostra que você tinha um golpe organizado em curso, Castelo Branco à frente, do lado militar, mas com muitos outros militares envolvidos, civis, né? Vários governadores de estado, Magalhães Pinto de Minas Gerais, Ademar, Lacerda na Guanabara, etc. E de repente a confusão era tão grande, a balbúrdia era tão grande, que um general de segunda linha, né, 3 estrelas, não tinha nem 4, resolve pegar um bando de Brancaleone ali, como você bem descreve, e começa a marchar em direção ao Rio de Janeiro. E daí as forças que supostamente iam confrontar e evitar o golpe Entre os comandantes dela estava o Brilhante Ustra, que viria a ser o torturador-mor da ditadura. Conta essa história, porque eu acho que as pessoas não têm a dimensão, né? Já passaram-se muitas gerações, mais da metade dos brasileiros vivos hoje não estava viva em 64.
Olha, quer dizer, nós ainda temos capítulos pela frente. Então, ainda tenho que. Eu vou contar, eu quero voltar aos militares num capítulo, eu quero voltar aos empresários, eu quero fazer um capítulo só mostrando como foi que os empresários se articularam a parte, né, que aí tem o trabalho importantíssimo do René Dreyfus, que vai fazer essa. É o primeiro a mostrar a participação dos empresários na construção desse projeto. No dia 31, o que o Mourão Filho faz é ele precipita a intervenção militar na expectativa de que ele vai conseguir, com isso, se posicionar numa situação confortável para ocupar o poder. Ele está indo para a aposentadoria. Como é que ele faz para conseguir se posicionar numa rede conspirativa em que tem outros personagens e ele certamente não teria relevância? Então, ele põe a tropa na rua. O que eu achei interessante na pesquisa que eu fiz foi perceber que ele põe a tropa na rua, mas os militares que estão ao lado dele, o Estado-Maior dele, tem um plano. Nós vamos até a fronteira com o Rio de Janeiro e esperar o efeito dominó, ou seja, esperar que os outros militares, que os outros quartéis comecem a adesão. Então, você cria a situação de instabilidade. E a tropa sai, uma tropa absolutamente irrelevante. São 2.700 recrutas descendo pela Estrada União Indústria. Você tem um aviador, né, um comandante aviador, que vai sobrevoar aquele pessoal, e na hora que eles veem, que eles enxergam o avião, eles saem todos correndo e vão se esconder no mato. Então aquilo ali não
Essa
enfrenta
cena é
nada.
sensacional. Essa cena é
Essa
maravilhosa. Cena
cena
que.
é incrível, não é? Pensa bem, como é que ele se chama? É o.
Vou pegar
É
aqui.
o
Não, não.
Eu pego aqui, rapidão.
É um
É um
sobrenome francês.
grande, comandante, é o comandante da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e ele pega o avião e sobrevoa, vai procurar para ver, ele tem a notícia, ó, saiu,
Rui Moreira
morreu umas
Lima.
pessoas. Moreira Lima, isso, ô, gente, é um absurdo a historiadora esquecer o nome de um personagem tão bacana
Não.
como esse cara. E aí ele vai e
São vários.
sobrevoa. Na hora que ele sobrevoa, ele acha a ver pela União Indústria, né? Ele acha o momento em que as tropas estão descendo e ele vai em cima delas, tirando rasante. Aí os caras pulam do caminhão e vai esconder no mato. Pensa a tropa golpista que nós tínhamos. No Rio de Janeiro, o Assis Brasil manda subir tropas de elite. É o Regimento Sampaio que está subindo. É o Batalhão de Obuses, onde está o Ustra, né? O Ustra é o capitão que comanda uma parte do batalhão. E aí, na hora que essas tropas, a ideia é impedir a progressão do Mourão e liquidar o expediente, liquidar o golpe ali, né? E essas tropas, então, essa cena me impressionou muito, elas vão aderir ao golpe. Você veja como é que a rede da conspiração e da propaganda ideológica tá tão forte, né? Todos os três batalhões vão aderir ao golpe, na hora que eles encontram, e aí você
Oi, Heloísa.
desmancha a possibilidade dessa resistência. Só um pé de página. O
Diga.
Ustra comanda o batalhão de obuses e tem duas situações que são muito impressionantes. Uma, ele diz no livro dele que ele criou as condições para que o batalhão de obuses não chegassem, porque o negócio dele era derrubar a democracia, não defender, e tem a história de que, na véspera, alguém deu ordem para tirar os percursores, então, dos obuses. Então, o que que ia acontecer? A linha de obuses estava montada, se tivesse combate, o batalhão que ele comandava ia ser um massacre porque os obuses não iam funcionar. Olha que loucura que é a história desse golpe que a gente não sabia.
Oi, Luísa,
desculpa,
é interessante isso que você coloca.
Falar.
Não, não, foi ótimo, porque você fala assim, apesar de atabalhoada, eles quiseram criar um efeito dominó e acabaram criando dessa maneira. Quando a
Criar.
gente olha para o Bolsonaro, e você falou de uma maneira muito feliz, você fala, ah, o golpe não deu certo porque o Bolsonaro é um despreparado, é um governo que não valia a pena defender. Você coloca de uma maneira muito clara e inteligente essa coisa. Em 64, você podia concordar, e a gente discordava, mas eles tinham um projeto de poder articulado e tal. Eles sabiam o que eles queriam fazer com o país. Não é o que a gente queria, mas eles sabiam o que fazer. O Bolsonaro não sabia. E tem a questão do apoio internacional, que está no segundo capítulo, e que o Bolsonaro também não teve, né? Em 64, os Estados Unidos mandam a Marinha se posicionar, a americana se posicionar no litoral brasileiro. Por que que o golpe do Bolsonaro não deu certo? Foi a falta do projeto, do apoio internacional?
Olha, vamos soma algumas coisas que são muito diferentes de 64. Veja, em primeiro lugar, você tem uma reação no 8 de janeiro de, né, você tem uma reação da sociedade, de fatias largas da sociedade, que foi muito importante, em defesa da democracia. Então, a segunda coisa é você pensar a importância que a imprensa, a atuação da imprensa em defesa da democracia agora, né, foi decisiva. E a atuação da imprensa contra a democracia e a favor do golpe lá em 64 também foi decisiva, né? Concordo com o outro elemento, não tem apoio internacional, principalmente não tem apoio dos Estados Unidos. E o terceiro, então, eu acho que. Ah, bom, e aí tem as instituições, que, veja. Em 64, o presidente do STF comparece ao Congresso Nacional no momento em que o Auro Moro Andrade, que é o presidente do Congresso, faz uma sessão extraordinária, isso está no próximo capítulo, faz uma sessão extraordinária, de madrugada e depõe, né, declara vaga a presidência da República com João Goulart em território nacional. Então, e o presidente do STF, o STF é conivente com o golpe de 64. Hoje, né, foi o contrário, quer dizer, tem um livro muito bacana do Felipe Recondo, que é um jornalista muito bom de Brasília, com acho que Luiz Weber, em que ele mostra, o livro novo dele chama O Tribunal, ele mostra, inclusive, como que o STF se articula parte dele para garantir a democracia. Então, na hora que você soma isso no 8 de janeiro, imprensa, sociedade, instituição democrática, isso tem um efeito que barrou o golpe, né? Ocorreu exatamente o contrário dos procedimentos que permitiram o efeito dominó do Mourão. Faz
E o
sentido
Lula
isso que
não
eu
ter
estou falando?
adotado a GLO.
Não, faz
Acho
muito
que faz
sentido.
sentido. Faz
Faz
sentido.
muito sentido.
E a
E tem
reação
um
política
elemento.
teve, né? Não adotou a GLO. Exato.
É porque o golpe ia acontecer nessa circunstância, né? Repara, você cria a situação de instabilidade, e aí foi sugerido, acho que o ministro da Defesa sugere ao Lula, pelo que eu li na imprensa, me corrija se eu estiver errado, pelo telefone, ele está em Araraquara, diz a ele, chama a operação de lei e ordem. E aí, graças à Janja, que levanta lá do fundo, segundo eu li no jornal também, e diz, GLO não, isso é golpe. Ela foi perfeita nisso, ela sacou perfeitamente, né? Ela fez uma análise, devemos a ela isso. Porque ia ser,
Prestou
você
serviço.
completa o golpe aí, a ocupação do
Não.
poder ia se dar aí, né? Eu
Agora,
concordo
e elementos não
inteiramente.
faltavam para isso, né? Para alertar que isso seria
Não,
uma bobagem quilométrica, né? Haja vista o próprio assassinato da Marielle, que só ocorre depois da decretação da intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, as
exato.
coisas são
Então,
todas
veja,
conectadas, né? O histórico. Agora.
você não ia. O Bolsonaro fica aí cantando, dizendo que golpe é tanque na rua. Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, você não, nesse, em 8 de janeiro, você não precisa botar tanque na rua. Entendeu? Você vai criar a ocupação do poder, você vai ocupar o poder com outra estratégia. Em 37, é quando Vargas dá o bem-sucedido golpe do Estado Novo, também não precisa botar tanque na rua. Então, essa ideia de que golpe é tanque na rua, não necessariamente. É o
Bem
que ele está,
lembrado,
o
né?
que
Porque o
iria acontecer, não precisava de tanque.
37 é um
Precisava de
ótimo exemplo, porque
paramilitar.
o Vargas já estava no poder como o Bolsonaro, né?
E o
Estava
Olímpio Moraes
deixando o
Filho
poder.
estava. O Olímpio Moraes Filho também foi peça importante.
Pensa uma coisa que me impressiona no caso atual. É você tem uma tentativa, que aquele caminhão que eles tentaram botar com dinamite, se
Para
não me engano,
explodir
como sei lá,
Brasília,
para explodir em
combustível
Brasília
no aeroporto.
perto. Aquilo ali criaria situação de desordem institucional. Com o Bolsonaro no poder, ele decreta o estado de sítio. É Vargas. É
Sim,
37. Foi isso que o Vargas
exato.
fez, entendeu? E não precisa de
Agora,
tanque na rua.
Zélia,
Oi?
faz
Me
você
parece que.
pergunta que depois eu tenho uma para ela também.
Tá
Eu sei
bom.
que o tempo
Não,
está
é
estourado,
só
mas
mais
é
uma
importante
que também é
falar.
uma coisa que me impressiona muito na descrição
Eu
que você,
não
na
estou
narração.
falando bobagem, vocês estão achando que está indo bem.
Não,
Ah,
não,
só
não.
eu estou lendo, fazendo isso aqui.
Se
Fica
você
tranquila.
estiver falando bobagem, estamos falando os três, porque estamos concordando.
Ah, então tá. Então eu estou em boa companhia.
Isso.
Pronto.
Agora, me impressiona muito na sua narrativa, e eu queria te cumprimentar pela narrativa, porque durante um período a
Você é
historiografia
insuportável,
brasileira.
cara. Meus alunos vão aguentar.
Não,
Elogios
porque
meus
durante um período.
alunos vão aguentar.
A historiografia brasileira abriu mão da narrativa, né? E o que tornou muito mais difícil ler os livros de história do Brasil. Mas o seu livro é muito bem contada, a narração é muito bem feita, e me chamou muito a atenção o erro estratégico do João Goulart de tirar o Costa e Silva do comando do exército
Castelo.
sediado em Recife, né? Do
É o
Castelo,
Castelo
desculpa.
Branco.
Exato, tirar o Castelo de lá e colocaram no comando do Estado-Maior. E daí ele trouxe o golpe para dentro do prédio do Ministério da Guerra,
Do alto comando, né?
do alto comando. Conta essa
Isso.
passagem que eu acho fantástica, porque de alguma maneira tem um paralelo com o que aconteceu com o Bolsonaro, que ele justamente não conseguiu dominar o alto comando.
Exato. E é um erro do João Goulart, porque o Castelo Branco tem uma fama de legalista, uma fachada legalista, e de legalista não tem nada. Ele está
Nada.
conspirando, mas ele faz uma conspiração, ele é hábil, ele está conspirando dentro das Forças Armadas, então ele tá montando uma rede ali, e ele depois vai criar uma espécie de quartel-general na casa dele, aonde de noite as pessoas mais variadas, civis, militares, iam conspirar. E é ali que se monta uma articulação para os militares brasileiros, que é um negócio que me chocou muito. Essa é uma descoberta muito boa do Carlos Fico, com os documentos lá nos Estados Unidos, como que os militares brasileiros do grupo do Castelo participaram da organização da Operação Brother Sam. E deram a gente, né, como é que é
Deram
que
todo o
era uma
ouro
operação
para
com países estrangeiros no
os
Brasil.
americanos, né?
Como é que os brasileiros fazem o grupo do Castelo, um grupo de militares faz uma coisa dessa, né? É muito assustador você pensar o ponto que eles chegaram. E aí, mas ele tá comandando no Recife. E a ideia, me parece que a ideia rasa é uma ideia rasa do entorno do Jango, é a de que, se nós tirarmos o comando da tropa, ele não tem como agir, entendeu? Então, eles cometem um erro brutal, porque é isso aí que você estava falando. O Jango tira o Castelo Branco do comando do Quarto Exército, né, no Recife, e entrega para ele o comando sabe, o Estado Maior. O Estado Maior permite, é onde você discute a estratégia, os projetos dos militares, e você tem acesso a todos os quartéis. Então, ele deu de presente para o Castelo Branco um espaço de conspiração inimaginável, né? O raciocínio foi limitado, foi pensar aquilo que a gente estava falando do Bolsonaro. Você só faz golpe com tanque na rua. Não, você faz golpe também dentro do Estado-Maior das Forças Armadas, tendo acesso a todos os quartéis. Tem um outro ponto, você pensar também na escola, por exemplo. A Escola de Comando do Estado-Maior, no Rio de Janeiro, ela recebe, ali na Praia Vermelha, ela recebe todos os ela recebe militares para estudar, né? De todos os lugares do Brasil. E aquilo ali é um centro de conspiração comandado pelo Mamede, pelo general Mamede, que é um horror. Eles estão conspirando alucinadamente. O sujeito sai de lá, vai para o quartel no Paraná, o quartel no Recife, no, e leva a e leva a o
A
discurso
semente do
da
golpe, né?
conspiração, pensamento golpe. Boa, vou roubar isso de você, tá? Você vai reconhecer isso num capítulo, tá? E leva a semente do golpe. Então é uma coisa assim apavorante, né? Como é que essa rede,
Heloísa.
eles construíram rede, sabe? Com alguns
Já naquele
nós
tempo.
importantes. Exatamente, com alguns nós importantes que a gente tem que achar. A Escola de Comando do Estado-Maior é um nó importante. O Castelo Branco é outro nó importante. Tem uma historiadora, falando só de jornalista, de livro bom de jornalista, mas tem uma historiadora, uma grande historiadora francesa, que é a Amal de Chirio, que faz uma discussão importantíssima para mostrar como que as duas facções, Costa e Silva e Castelo Branco, vão se desenhar nesse momento do golpe e em seguida, e como que isso vai gerar uma disputa de poder dentro do Exército, né? O Costa e Silva vai dar um golpe de mão, digamos assim, no Castelo Branco no dia 1º de abril, quando ele nomeia o Comando Supremo da Revolução e diz que ele é o ministro da Guerra. Acabou, né? E ele é o
Oi,
comandante,
Luísa.
e ele se nomeia do alto comando da Revolução.
Oi, Luísa, nós vamos ter
Oi,
que chamar
eu
você
ainda
para conversar mais sobre o livro e sobre 64, mas eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o presente e com o futuro. O Lula disse o seguinte: perguntei para ele se nos 60 anos do golpe de 64 o governo não deveria claramente cobrar uma autocrítica dos militares e se essa estratégia acomodatícia do Múcio com as Forças Armadas não estava errada, porque isso permite ali a continuidade desse pensamento de que os militares podem ter uma tutela da vida civil no Brasil. Aí o Lula responde que, olha, pela primeira vez os generais estão aí depondo na Polícia Federal, nunca teve isso antes na nossa história, não quero remoer o passado, né? 60 anos do golpe agora tá para acontecer. Qual que é a tua avaliação sobre essa estratégia que o Lula está adotando em relação aos militares hoje? Se ela é correta, se ela é possível, ou se ela está errada, né? Eu queria uma avaliação sua sobre isso e sobre os 60 anos do golpe.
Olha, veja, eu estou convencida que o presidente cometeu um erro grande aí, né? Um erro grave, porque o compromisso do Lula com a democracia brasileira é um compromisso indiscutível, né? E nós estamos, e para que a gente possa garantir a democracia, nós temos que conhecer, nós temos que montar um repertório. E quem nos fornece esse repertório é o passado. Então, quando eu vou a 64, quando a gente conversa sobre 64, nós estamos vendo, então esse foi isso que aconteceu, aconteceu dessa forma, o passado te dá, erramos aqui, os caras fizeram isso, como é que eu penso isso? Isso te constrói um repertório para o presente que abre para um projeto de futuro. Então, pensar 64, em primeiro lugar, significa construir um repertório que vai alimentar o nosso projeto democrático, né? A segunda coisa é que a República Brasileira, todo o tempo, ela vive uma tutela militar, disfarçado ou não. Repare que o Zé Murilo de Carvalho dizia para mim assim: Luísa, repara, é como se. Depois ele escreve isso: é como se a República ela tivesse uma bengala e a bengala fossem as Forças Armadas. E se você pegar o livro, um sensacional, um grande livro, do Fábio Vitor, se não me engano, que é um jornalista da Folha e que chama O Poder Camuflado, ele mostra como que essa tutela permanece depois da Constituição. Então, a segunda coisa que nós temos que fazer para defender a democracia é enfrentar a questão, tirar a bengala da República e acabar com a tutela militar. Isso significa olhar para o artigo 142, que foi feito deliberadamente de modo ambíguo, né? Olhar para a questão do ensino nas escolas militares, por que que o ensino nas escolas militares é diferente do resto do Brasil, e certamente pensar um plano de defesa que coloque as Forças Armadas no lugar que elas têm que ter e sem nenhuma. E cortar esse negócio de negociação política, conversa política. Então, nós temos um momento histórico agora que talvez seja um momento adequado para que a gente possa fazer essa discussão. Então, 64 também nos ajuda a pensar como que é importante enfrentar a questão militar no Brasil hoje. Então, por isso que eu digo que o passado. Ele parece que ele está imóvel, mas ele se movimenta o tempo todo, né? E eu acho que esse movimento é importantíssimo para que nós possamos defender a democracia, que é o propósito do presidente.
E Kennedy, eu vou lá mais longe. Qualquer presidente ou candidato deveria ler o livro de Luiza para descobrir como evitar um golpe e não repetir os erros do João Goulart, né? Então, não adianta você tirar o cara da chefia de uma tropa e botar ele dentro do comando do Estado-Maior, do mesmo jeito que vale muito mais um aviador leal do que um batalhão supostamente de elite que está infiltrado de golpista, né? Pegar o caso da Venezuela, a resistência a um dos muitos golpes lá que ele consegue evitar ou sair da cadeia porque ele tinha o controle da base onde estavam os caças principais. Eram poucos oficiais leais a ele, enquanto a maioria do exército estava contra, né? E, então, de fato, é muito mais estratégico do que quantidade. Luísa, muito
Eu acho
obrigado.
que a
Eu
gente
estou
pode
ansioso
mudar
pelos
o
próximos
nome aqui,
capítulos.
viu?
Eu aqui na Companhia das Letras, cobrando você. Cadê o próximo?
Pode deixar, eu te mando. Agora nós vamos combinar uma coisa. Vamos mudar o nome do livro, então, Como Evitar um Golpe de Estado em algumas
Eu acho
instâncias.
melhor. Eu acho melhor. Vamos copiar o
Manual para
Levista, como
evitar um
salvar a
golpe de Estado.
democracia.
Manual para evitar um golpe. 1964,
Isso.
manual para evitar um golpe de Estado.
Vai vender
Muito obrigada.
horrores.
Muito
Vê se
obrigada.
essa síntese aqui tá boa, Heloísa e Kennedy.
Vamos lá.
64 é matriz das tentativas de golpe do bolsonarismo.
E aí,
Eu
Luísa?
aprovado?
Você não acha que.
Eu acho.
Eu
Ah,
acho,
eu
eu
acho.
acho.
E tem uma discussão, né, de que o bolsonarismo é uma fase dessa tradição golpista das Forças Armadas. Não é que o Bolsonaro foi lá e cooptou esses caras, eles eram legalistas e
Não,
foram
não.
seduzidos. Não, não. Essa mentalidade está. Esse que é o erro do Lula, quando ele trata dessa maneira. Que essa mentalidade está entranhada e tem que haver essas mudanças que você notou bem, viu, Heloísa? Olha, eu quero muito falar de novo com você. Vamos chamá-la novamente aqui, né, Zé? Para falar
Com
mais dos outros
certeza.
capítulos do livro. Cada
Vai
capítulo
ser
do livro dá um
em
programa.
pílulas, cada capítulo uma
Agora,
entrevista.
vocês não contem isso para o meu editor na Companhia das Letras, que ele vai se aliar a vocês.
Ah, fica só
Segredo,
entre
não
nós
vou contar
aqui.
isso para ninguém. Só entre
Tá? Vamos
nós,
prestigiar na
tá? Não deixa
companhia.
o
Oi, Luísa, para você saber aqui, ó, muitos
Fábio
comentários, alguns aqui, ó. A Maria K. Essa historiadora é maravilhosa. Heloísa, mulher incrível. Heloísa, tão sensata, tô amando, diz a Patrícia Gomes. E o Pedro é Piracanjuba. A senhora é muito inteligente, professora. Obrigado por essa aula sobre a perpetuação de Vargas. Ele brincou aqui. Heloísa, obrigado, viu?
Eu é que agradeço a vocês, foi um privilégio. E olha, vocês
Privilégio é nosso.
me ensinam a pensar. Manda brasa aí, que eu leio todo dia vocês dois, tá?
Opa, obrigado.
Tamo na luta. Valeu,
Muito
abraço.
obrigada, gente. Foi um prazer.
Abraço. Prazer foi nosso. Ô Zé, vamos lá seguir o programa adiante. A enquete, quem respondeu melhor, 63% ficaram com a resposta do Toledo. Quem, né? Quais as consequências da prisão dos irmãos Brazão? Era a pergunta. Toledo, clã Brazão é arquivo vivo dos bastidores do crime no Rio de Janeiro. O público tinha respondido: prisão pode ser começo de grande avanço nas investigações da milícia. Uma boa resposta também. A síntese do dois ficou a minha. A síntese é erro normalizar a ideia de prender Bolsonaro só após decisão final do STF. E com a Heloísa, que ela concordou com a síntese feita pelo Zé na conversa com ela, 1964 é matriz das tentativas de golpe do bolsonarismo. Zé, é isso aí, cara. Amanhã tem mais. Vamos ver se como a internet melhora.
Acidentado, mas chegamos ao final aqui, né? Que nem a coluna do Brazão lá da Operação Popeye, né?
É
Chegou no
isso.
objetivo, aos trancos e barrancos.
Boa. Eu queria ter perguntado para ela com quem o personagem do Bolsonaro se parece mais o Olímpio Mourão Filho. É uma mistura de Braga Neto com Augusto Heleno, né? Você pega aquela reunião ministerial, Augusto Heleno faz a bravata, mas o Braga Neto é quem está querendo precipitar as coisas, enfim.
Eu acho que o próprio Mourão tem a ver, porque é o cara que está de fora, mas querendo entrar. É a
É isso
história
aí.
dos Mourão, né?
É a história do Mourão. Ô Zé, um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência. Até amanhã, às 14h30. Valeu.
Abraço. Uau! Wow.